Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho comentando aqui na bancada. Agora a gente vai chegar à nossa entrevista com o nosso convidado especial. Agora, mês de maio, como a gente já estava dizendo, aqui no Rifando a Bola a gente faz episódios especiais trazendo aqui alguns convidados para bater um papo com a gente. E nesse programa de hoje a gente traz o Felipe Oliveira, o Felipinho da Urubuzada. É, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a presença dele, né? O Felipe, ele é morador lá de São Gonçalo e da região metropolitana do Rio. Ele é nascido numa família de torcedores e dirigentes da antiga torcida Flaponte. Felipe cresceu com o manto do Flamengo nas molduras das fotos familiares, né? Então, naturalmente, a paixão floresceu e chegou a vez dele mesmo carregar o bandeirão. Desta forma, Felipinho e a Urubuzada se encontraram na história, onde ele foi conselheiro gestor da torcida de 2007 a 2012. Hoje, contando 40 anos e um pouco afastado desses eventos, Felipe Oliveira fala pra gente aqui no Rifando a Bola sobre essa coletividade mística que reúne pessoas em torno de um amor irracional pelo futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe. É um prazer tê-lo aqui no Rifando. E aí, meu caro, como é que tá você?
Tudo bem, graças a Deus. Mas apesar do estado que tá acontecendo, a situação do país está muito complicada, mas para mim, particularmente, eu estou numa condição de privilégio boa e estou muito tranquilo comigo, graças a Deus. E graças a Deus também podendo dar prestãozão assim para uma galera aí que está precisando também.
Pô, maneiro, irmão. Satisfação enorme tê-lo aqui no programa. Vamos começar falando um pouco então dessa história aí, dessas raízes de família, né? Já que você foi criado nesse ambiente de torcida e seus pais foram membros da Flaponte, dirigentes da Flaponte, conta pra gente aí como era o seu cotidiano, essa vida de criança torcedora ali já no meio dos bandeirões e da torcida. Como é que era isso aí, cara?
Então, era, na verdade, pra mim, enquanto criança, nesse sentido, era lúdico, né? Porque o que eu via era a paixão do meu pai, da minha mãe, por aquilo ali, como é que aquilo ali florescia dentro da minha família, qual era a dedicação que eles tinham para aquilo ali, que era a forma deles praticar o amor deles ali, né? A forma deles se dedicar ao amor que eles tinham e tentar retribuir aquela alegria que o Flamengo dava para eles, né? Então, com qualquer tipo de relação, eu vejo como uma relação de amizade, como uma relação de qualquer coisa que te dá prazer, qualquer coisa que te dá alegria, você retribui de acordo com o seu esforço, né? Com a sua dedicação para aquilo que você tem alegria, para aquilo que tem benéfico, para aquilo que te dá alegria na tua vida, que te faz feliz, né? Então, às vezes, numa desorganizada, assim, não é só o futebol, ela é muito mais do que o futebol. É toda uma vivência. É como você percebe aquela dedicação, aquele sentimento de grupo, aquela cumplicidade, aquele sentimento comum das pessoas, né? Em prol daquele mesmo objetivo comum, né? E eu acho isso, essa percepção, assim, a mais fantástica de todas de mente organizada, que é a leitura que eu via deles, né? Era a forma de você se dedicar para um bem comum ali, para você poder retribuir aquilo que te faz bem. Essa era a minha visão.
Você falou agora de uma coisa bem, bem interessante, assim, que é essa questão do papel social da torcida, assim, a torcida enquanto grupo social, né? Rapaz, eu queria que você falasse um pouco, assim, o que você acha, assim, dessa questão da torcida como uma ferramenta de agregadora na sociedade, como uma movimentação, até porque no passado, né, a gente teve aí umas manifestações de torcidas organizadas contra o governo, né, que teve toda uma iniciativa, um contato entre dirigentes de torcidas de clubes rivais, inclusive, que foram para a rua junto, lado a lado e tal. O que você acha, assim, do papel social da torcida, assim, dessas atitudes, Felipe?
Em termos políticos, na minha concepção, eu sou anarquista, então, em termos políticos, para mim, tudo é muito complicado de falar, porque eu tenho uma visão que é um pouco diferente da maioria. Mas eu consigo compreender e tem processo também, né? Então, assim, eu acho que o papel da coletividade é excelente. Quando para dar forma correta pelas pessoas de acordo com a vivência que cada tem para acrescentar. No meu caso, no tempo que eu era da torcida, né? Logo que a Urbuzada foi fundada, eu entrei logo no ano seguinte, e a gente tinha uma gestão excelente, assim, tipo, o Vitinho, o Marcelo, o Zebocão, a galera, assim, não tá nunca que eu acabo esquecendo alguém. Mas, assim, todo o conselho, toda a torcida secundária tinha um propósito de ser um diferencial da arquibancada. E quando você começa a se posicionar como diferente, sou até estranho, porque, tipo assim, quando eu olhava assim, a proposta da Urbuzada contra o diferencial da arquibancada, eu lembrava do meu pai e da mãe, sabe? Eu falava, pô, exatamente o que meu pai fazia já há muito tempo. E foi aí que eu me identifiquei com a Urbuzada, porque era uma pessoa que estava com uma proposta diferente, que na verdade não é uma proposta diferente. Na leitura, é o retorno à origem do que é ser um torcedor organizado, se organizar para torcer. E quando você se organiza para torcer, você acaba se organizando publicamente, socialmente, como você falou. Ali você tem tudo, você tem pessoas de todos os segmentos, pessoas com todo o nível de escolaridade, com todas as classes sociais, com visões completamente diferentes que vão se juntar. E o que vai conduzir isso é a forma como você vai gerir as pessoas, como qualquer grupo social. Não que você vai gerir o comportamento, você vai dizer o nosso comportamento, você vai propor o correto, o que você acha que vai ser melhor para aquela comunidade ali. Porque, na verdade, é isso. Ali são um grupo de pessoas que vão se unir para um determinado propósito. Qual propósito? Como que vai se dar isso? Como isso vai se dar? Qual vai ser a prática? Qual vai ser a metodologia? Isso vai depender das pessoas que estiverem fazendo parte daquele grupo, né? E daquele tipo de discussão, daquele tipo de debate. E eu acho que a torcida, ela é sim uma parcela da sociedade que pode se manifestar politicamente e publicamente. Quando eu vejo assim, manifestações, eu acho assim, muito... Às vezes, algumas questões entram muito como forçação de barra na minha visão, tá? Não desmerecendo o trabalho de algumas pessoas nem pré-julgando, mas a gente sabe que tem diversas questões. Até mesmo, nem, às vezes, nem por maldade, mas por falta de clareza, porque às vezes nós temos muitas invisibilidades na nossa sociedade, né? Inclusive, até nas manifestações tem coisas que passam como se fossem invisíveis aos olhos de alguns. O de muitos até, mas, por exemplo, no meu olhar, às vezes, sai um pouco conflitante. Por exemplo, igual o exemplo que você citou, das torcidas nas manifestações, você citou grupos rivais. Aqui no Rio, por exemplo, teve flamenguistas antifascistas, teve tricultores antifascistas, teve botafoguenses antifascistas e teve também vascaínos antifascistas. Aí, eu já teve gente e fala que você tem sim porque é rival. Não, não é porque é rival. É porque cada coisa tem o seu contexto. Cada pessoa teve o seu papel histórico. E teve as suas práticas também. Então, quando eu vejo uma faixa assim, por exemplo, vascaínos antifascistas, me remete a Vasco da Gama, que foi o cara que foi responsável pelo Caminho das Índias. Né? E esse Caminho das Índias foi responsável pelo maior comércio de escravos da humanidade. Eu não sei se isso pode ser considerado um antifascista, um grupo de pessoas que enaltecem esse tipo de pessoa. E aí eu questiono quanto essa participação em eventos políticos e sociais, independente da questão antifascista, que eu acho legítimo, né, porque eu acho que o fascismo é uma coisa que acaba também, dentro do universo da torcida organizada, tem a sua... Existe um filme que me marcou muito, que eu assisti, que chama A Onda, um filme alemão. Depois você pesquisa, se você já...
Muito bom, eu já vi esse filme.
Quem estiver assistindo, vale a pena pesquisar. E esse filme, ele trata de como o autoritarismo e o fascismo pode retornar à nossa sociedade e ser praticado. E ele começa por adoção de símbolos, como as torcidas organizadas, que têm seus símbolos próprios e que em alguns momentos algumas pessoas distorcem aquilo para que aquilo seja mais importante do que o próprio propósito, que é de incentivar o time. E às vezes já acaba a torcida sendo mais importante do que o próprio clube para algumas pessoas, né? E enaltecer aquele nome da torcida acaba sendo uma coisa maior do que o próprio clube. Porque a metodologia, como às vezes é passado ou aplicado aquilo, pode trazer distorções de percepções. E dentro de uma sociedade, de um grupo social, isso vai se refletir em comportamentos também. Nossa, que depois vai fantástico. Fazer a gente entender as violências de pessoas que usam outros símbolos, né? E a gente vai começar a entender que o problema da violência, às vezes, de uma pessoa organizada, pode ser por conta das práticas e dos exercícios e das metodologias de valorização dos símbolos e de ídolos e de ideologias que estão deturpadas. Então, eu acho que, pensando por essa ótica, tem sim um papel político. Pensando por essa ótica, é grupo político também. Porque ele se pratica enquanto político.
Muito maneiro. Nossa, fala de
ouro. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Não, quero, continuando a conversa, mas eu quero dizer que é um prazer estar entrevistando aqui esse irmão que também proporcionou, né? Grande Filipio. É, e continuando nessa questão da, do, por exemplo, você falou do antifascismo da torcida do Vasco. Você não acha que, independente da história do clube, eles não têm esse direito de... É uma evolução, uma questão social que está acima da história do clube em si, social que eles vivem hoje. E você colocar a história do Vasco da Gama acima disso, não, você acha que é um exagero? Que eles têm esse direito de estar protestando também?
Não, eu acho que eles devem estar protestando e é legítimo eles protestarem. Porque o legítimo é usar o nome de Vasco da Gama como uma atitude antifascista, porque ele próprio era um fascista. Então eu acho que alguém que se coloca dessa forma não pode se colocar enquanto Vasco. Ele pode se colocar dentro daquele movimento com outra representação que não de um fascista, dentro daquele movimento.
Então,
eu acho que o Caíno, que seja antifascista, ele pode ir para um ato antifascista sem levar o nome Vasco. Ele pode...
Como você vê a história do... Como você vê que o Vasco é considerado com os primeiros jogadores negros
é uma deturpação histórica, como todas as outras deturpações históricas que existem no nosso país. Porque na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive, tem o cara do Bangu, que tem o título lá de primeiro jogador negro de futebol. Tem documentado isso na LERJ do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que acontece com o Vasco é o seguinte: se você pega um histórico de portugueses, a elite portuguesa antigamente, não, nada contra a elite portuguesa antigamente, mas dentro desse espaço de elite portuguesa antigamente, existia a prática do uso de força de mão de obra. E que algumas mão de obras, elas serviam para alguns momentos, aquelas pessoas eram feitas para aquela situação específica. O time do Vasco, que de negros que entrou para jogar, tinha um problema de racismo no Rio de Janeiro em todos os clubes, inclusive nesse próprio clube que carrega o nome do cara que escravizou esse próprio cara. Quem trouxe esse negro para jogar naquele time de futebol foi quem? Quem foi o responsável pelo comércio daquele escravo que estava jogando bola ali naquele clube? Quem trouxe aquele negro para jogar ali? Aquele cara que está sendo cantado como um brando do herói português? Aquele preto jogou bola ali porque aquele cara foi responsável pelo comércio daquele negro ali. Que aquele negro ali, o antepassado dele, foi escravizado por aquele cara que botou ele ali. E aquele cara negro, quando entrava ali, ele entrava pelas portas dos fundos. Porque negro no Vasco, naquela época, entrava pela porta dos fundos. Ou ele frequentava a sede social como qualquer sócio, ou como qualquer pessoa que transitava na sede do Vasco.
Nenhum negro naquela época, né?
E nenhum clube, né?
E nenhum
Porque o racismo era da nossa sociedade. Formada.
Diga, Matheus.
Também, Matheus. Ultrapassava os clubes. Mas olha, me apresentando aqui, né, pessoal, Matheus Alberto, Matheus de Júlio, alguns me chamam assim. Quero dizer que esse é o Bola Viva, né, do programa aqui do Rifão na Bola. E que hoje tá muito legal, muito interessante essa conversa. Pio, cara, eu queria aproveitar que a gente tá, conversando sobre comportamentos históricos aí, né, dos clubes. Mas queria falar do momento atual, cara. A gente sabe, né, você, até onde eu entendi, você está longe, né, da direção burocrática de algum clube, desde 2012, não é isso?
Eu saí da torcida em 2012, porque aí vale aquela questão da explanação anterior do início do bloco, né? Que é que ponto chega o fanatismo do cara e tal. E em 2012 eu saí da torcida abusada para cursar marketing, porque o Flamengo, ele tinha um cara que chamava Ronaldinho Gaúcho, e o clube não tinha patrocínio. Era um absurdo. E aí eu fui sair da diretoria da torcida para poder fazer tempo para poder fazer uma faculdade de marketing, nunca mais passei.
Olha aí, cara. Cara, me diz uma coisa. Como você enxerga hoje o lugar que você ocupa, até onde você conversa ainda com a galera da hierarquia dos clubes? Como você enxerga, como é que a torcida organizada hoje está se dando com a pandemia no Brasil, né? Como enfrentou no início e como está se relacionando agora?
Cara, aí é o seguinte, é como tá falando, vai de cada um que tá à frente daquela gestão, né? Eu, por exemplo, o Diogo me conhece aí da minha vida pessoal, sabe que eu tô trancado. A não ser o Flávio que me tirou de casa na pandemia. E aí é aquilo, que é a discussão política em torno de pode ter jogo, não pode ter jogo, até que ponto isso não vai movimentar pessoas para sair de casa no meio da pandemia. Eu, Diogo, sabe, eu não saio de casa para nada. Só sair para jogo do Flamengo, ele sabe disso, né? E sair para jogo do Flamengo, assim, não para assistir jogo em algum lugar, assim, a não ser na final que o clube tá para São Salvador, e fui, ainda fiquei afastado de todo mundo, fiquei de longe, mesmo assim ainda tive problema. Depois, se quiserem, até a gente fala sobre isso. Mas as torcidas organizadas de uma maneira geral, elas têm uma questão administrativa para manter, igual o clube. Da mesma forma que o clube diz que ele precisa se manter e funcionar, assim como os restaurantes funcionam, as torcidas organizadas estão funcionando. Dizer que a torcida organizada não está funcionando, elas estão funcionando. Eu, por mim, eu acho que não deveria. A minha opinião pessoal, não deveria. Porque tem, quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que pensar que existe comportamento de manada. E vai do que cada um prega, do que cada um está disposto a passar ou perder por conta de seus ideais, como tudo na vida. Eu penso assim que, às vezes, você precisa dar um passo atrás, dois passos atrás mesmo na sua vida, né? Tem vezes que acontece uma situação como uma pandemia que vai causar prejuízo, sim, que algumas coisas vão ter um desgaste financeiro muito grande, vão ter que retroceder basicamente até o início de novo. Sim, mas eu acho que nós somos o que somos, sabe? Eu acho que as torcidas não deveriam estar funcionando. Deveriam estar combatendo esse comportamento de manada. Porque...
É o futebol, né, Pio?
A paixão, ela é a sua parte irracional.
Entendo. E muito legal a sua posição, cara. Pio, só pra assim, continuando nesse olhar, né, de como... da relação, né, interna de uma torcida organizada, você poderia compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, assim, no sentido de existe um padrão burocrático dentro de uma torcida organizada, e para além disso, existe algum momento, digamos assim, oficial que a torcida organizada tem uma relação direta com a direção do clube, algum momento que existe uma coisa de sentar na mesa e conversar? Faça um pouco pra gente essas coisas aí.
Existe muito. Uma coisa que eu vi uma vez marcou muito. Isso na época do Flamengo mais antigo. Não vou dizer que hoje não tem problemas de divergências e etc. Existe divergência. Eu mesmo tenho várias divergências com a gestão atual de algumas questões. Outras eu bato palma. Eu acho que o problema às vezes é esse, que às vezes se você faz uma crítica sobre um ponto, você se torna inimigo daquela pessoa, daquela gestão, enfim. Problemas da politicagem como um todo. As torcidas organizadas, ela tem etapas, sim, e vai do tipo de gestão e de conduta de cada grupo ou de cada torcida. Na Urubuzada, era uma coisa muito parecida com a Flaponte. Todas as etapas, elas se davam naturalmente, como de acordo com o que você quisesse fazer. Sempre foi tudo aberto. Estou na Urubuzada, eu acredito que seja até hoje. Tudo que você quiser fazer lá, você entra e faz. É só ter a disposição de fazer. Se você tem a disposição de fazer, tu vai ter que sentar lá e fazer. Lógico que com jeito de gol de todo mundo. Você vai ter que bater uma reunião, você vai lá propor o que você quer, como o jogo sabe, eu sou chato pra caramba, eu falo pra cacete, chegava na reunião, falava pra caramba. Reclamava de tudo que eu achava que estava errado. E nisso as pessoas vão percebendo que, qual é o seu grau de interesse, o que, que você está propondo. E aí você vai também, de acordo com o que você está disposto a fazer, assumindo sua responsabilidade. Como qualquer situação na vida, a responsabilidade é dada de acordo com aquilo que você pratica, como num trabalho, como em qualquer empresa. Lógico que existem algumas instituições que também existem, que são pautadas pelas questões da violência. E é onde o diálogo é mais fechado. Você não vai adiantar você dialogar e propor ideia, porque o problema não é ideia. E não tem ideia mesmo, e aí é o que é. E aí vai ser na base da força mesmo, como acontece em qualquer instituição que preza por determinados tipos de conduta, ou que valoriza muito determinados símbolos, seja Pô. Elas quais forem.
Porra, pode crer, pode crer.
Qualquer instituição que pensa muito no seu próprio símbolo, ao invés de pensar em qual a importância e qual o papel social que ela deve desempenhar, ela acaba exacerbando na força. Porque o símbolo ele acaba criando essa animosidade, como o exemplo que a gente estava citando, né? Dos símbolos fascistas e como eles são praticados, enaltecidos, né? E como aquela metodologia é passada. E então eu acho que tudo existe, às vezes, um diferencial, às vezes, da arquibancada, porque eles têm uma metodologia diferente. A maneira e a forma de construção é diferente, né? A forma, o olhar para cada um é diferente, de você olhar para as pessoas e tentar aproveitar o melhor que elas têm. Porque todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Você vai ter que olhar, escolhe qual lado você quer e olhar.
Como pode crer. Pode crer,
olhar pra galera pro lado bom, a galera que sabe tirar uma, não sabe brigar, mas não sei brigar, não sei balançar a bandeira, não consigo carregar peso, sou menina, isso, aquilo, pô, tira uma. Pô, ela que mais tira foto da torcida, vem cá, pô, vem tirar foto da torcida. E aí, vai tirar foto da torcida, daqui a pouco a pessoa vai ser a melhor fotógrafa de samba, das rodas de samba do Rio de Janeiro, do Cacique de Ramos, de tudo que é lugar aqui do Rio de Janeiro. É a principal.
Pô, genial.
Aí vai ter uma que vai fazer tudo que hoje vai tirar foto do Flamengo na Libertadores, do Guanaira. Vai ter o Cabrito, que é um amigaço meu lá de São Gonçalo, que vai se esforçar tanto pelo Flamengo, se influenciar tanto politicamente ali dentro, que daqui a pouco vai participar da final da Libertadores e quando o time ganhar vai estar dentro do campo comemorando junto com os jogadores, lá do miolo de São Gonçalo.
Pode crer.
Pelo Flamengo, aquilo ali, mas por quê? Porque ele olhou o melhor lado, ele olhou o caminho que ele tinha para seguir ali dentro do que era a disposição dele, dentro do que ele estava disposto. Ele teve orientação, ele teve mecanismo, ele teve pessoas que apoiaram ele em todos os aspectos para isso, em várias fases.
Massa. Felipe, me diz só mais uma coisa para a gente encerrar essa nossa entrevista. Tem mais uma pergunta que é relacionada também aí à questão política, mas é mais interna mesmo, que é essa questão da relação das torcidas assim, com as eleições internas do clube. Como é que acontece? Existe uma relação entre grupos políticos que disputam, que formam chapa e disputam a eleição do Flamengo com torcida e tal? Você podia falar um pouco disso também para a gente?
Existe. Política é política, em qualquer lugar. Em qualquer grupo político vai ter política. A gente está falando de um clube e que tem mesmo essa relação política. Eu digo, por exemplo, isso que em 2012 eu participei e perturbei o pessoal da Urubuzada para poder apoiar o Bandeira. Perturbei. Não com todas as pessoas daquela chapa, não exatamente com tudo. Você tinha uma gestão que não conseguiria gerir tudo da maneira que deveria, certo? E também tinha suas influências políticas e certo? Que fazia parte da política como um todo, era para fazer parte da política como um todo, estava até as práticas políticas, depois das práticas políticas que existem, ela também era apoiada por torcidas e etc. E eu entendi que o Bandeira também precisava ser apoiado por torcida organizada também, né? Com as mesmas ideias que eu penso, que tem o mesmo propósito que eu penso, com o mesmo que propõe as mudanças para o Flamengo, com a mesma mudança que eu penso, que propõe.
Tem membro de torcida organizada que é membro da diretoria do clube atualmente?
Tem, pô. Tem. E eu não vejo problema. Por exemplo, quando uma pessoa... Como eu tô dizendo, na torcida organizada tem diretor, tem médico, tem gente de todas as profissões. E tem pessoas que estão extremamente capacitadas em suas profissões. Por exemplo, tem um menino na minha torcida, no Conselho de Gestor de Futebol do Flamengo, que é o Diogo Lemos, que é vitalício da Urubuzada, por exemplo. E ele faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo. Quando o Flamengo vai contratar alguém, tem que passar no Conselho de Futebol. O Diogo Lemos é um desses. Ah, mas ele tá lá só porque ele é da Urubuzada? Não, mano. Ele tá lá porque ele é o Diogo Lemos. Ele tem os conhecimentos dele relacionados a essa questão, que não tem a ver com o fato dele ser da Urubuzada. E isso não traz para a Urubuzada nenhum tipo de benefício, nem de informação de saber quem o Flamengo vai contratar ou deixar de contratar, porque ele não passa. E pode ter certeza que o ouvido dele canta. Cada especulação que aparece, todo mundo perturba o cara, com certeza. Mas ele mantém
a postura. E até nesse sentido eu queria perguntar, Pio. Nesse sentido eu queria perguntar de benefícios e privilégios, porque como a gente sabe, antigamente as torcidas tinham bastante privilégios, benefícios, a raça Fla. Então, como você vê isso, como você vê essa mudança? No Flamengo caiu bastante, né? E como você vê essa evolução e essa mudança aí nesses últimos anos? Sim.
Ingresso desorganizado é uma coisa que eu sou contra. Eu sou contra. Entendeu? Todo mundo sabe que eu sou contra. Porque eu penso, tem gente que gosta de cinema. E quem paga o ingresso do cinema é o cara que gosta de cinema. Quem paga o ingresso do teatro é o cara que gosta do teatro. Quem vai pra igreja paga o dízimo. Quem vai pra. Qualquer um vai lá e faz a manutenção daquilo que gosta. Cada um tem a obrigação de manter aquilo que ama. Como eu estava falando lá atrás, igual da torcida, você tem que fazer o seu grau de esforço para você manter aquilo que você acredita, aquilo que você gosta. Eu acho que quando você se dispõe a torcer por alguma coisa, é por um ato seu voluntário, e não por um ato pago, não é uma atitude profissional. O clube, ele tem que incentivar o torcedor a querer, a praticar aquilo ali, porque aquilo ali tem um fator cultural, aquilo ali vai mexer com o emocional dele, ele vai viver uma experiência com aquilo. E eu acho que é isso mesmo que tem que ser passado. Eu sou extremamente... Me incomoda torcida organizada ter ingresso, porque todo tipo de benefício na minha concepção, quando você dá um benefício para alguém, você tem retorno. De alguma forma. Em algum momento isso vai ser deturpado.
Não quer dizer que
todas as pessoas que... O que eu aprendi de torcida organizada é um gesto voluntário, como esse teu exemplo do meu pai e da minha mãe. É uma coisa que você vê porque você ama, porque você gosta, porque você tem o interesse de fazer com que aquilo se perpetue, porque você quer fazer o seu clube o melhor time mesmo. E faz parte de você fazer sua doação, seja ela financeira ou não. Porque se você não tem grana para ir no estádio, você vai levar a tua bandeira, vai botar a tua camisa e vai pro bar da esquina e vai gritar junto com a galera no bar, vai juntar uma galera ali, vai fazer tua festa, vai fazer teu churrasco e vai enaltecer seu time da mesma forma.
Você é isso aí.
Da mesma forma. Você receber pra ir pra ver o jogo, você não é um torcedor, você é um funcionário.
É verdade.
Você recebe.
Ô, Pio, a gente tá... Ainda tem um tempo, né, Jales?
Exatamente, tá final, era isso.
Bateu o teto, já vou ainda ter uma
então, quer fazer mais uma pergunta, Matheus? Aí a gente encerra também. Quero a sim. Última.
Pronto. A gente falou de tanta coisa aqui, né? Inclusive, passamos com um olhar histórico, né? Do flamenguista, questão do Vasco. E aqui fiquei confabulando aqui, escutando Pio trazendo várias questões, né? Aprendi bastante essa conversa, agradeço demais, Pio. Mas assim, a minha pergunta é: a gente sabe que existe, né, várias contradições, né, nas torcidas organizadas. A gente sabe muitas vezes por imperativos sociais, né, pessoas que têm, digamos, várias questões na vida e acabam encontrando no clube um lugar para extravasar toda aquela raiva e tal. Isso é o traço da juventude, muitas vezes. enfim, e a juventude acaba criando um carinho pelo clube, enfim. É, me diz uma coisa, cara, a gente sabe que esse problema, né, da violência da juventude, que é um problema social, reverbera e chega no clube. Essa questão, a torcida não é agressiva. Um problema social vem até o clube e essas crianças encontram ali um lugar de conforto, de carinho e de abraço nessa adolescente. Mas minha pergunta vai além disso.
Não,
né,
não,
cara?
Muita
minha pergunta
é... Desculpa te interromper.
Não, calma, calma, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. A minha pergunta é, diante disso, né? Diante das pessoas que querem viver o carinho saudável, um momento legal com o clube, existe algum momento de diálogo entre as organizações visando amenizar os conflitos, amenizar as brigas pós-jogo, ou não? Não existe esse momento?
Sempre existiu, porque, como eu te falei, é uma parcela da sociedade. Essa discussão vai depender sempre do grupo de pessoas que estiver envolvido. Eu, por exemplo, vou estar nesse tipo de debate em qualquer lugar que eu tiver. O Diogo sabe disso, não sei se vocês chegaram a perceber. No outro take, eu usava um outro nome aqui, que é um codinome que eu uso para o carnaval. Porque pessoas, elas se comportam politicamente em qualquer situação da vida delas. Seja uma desorganizada, seja no carnaval, como o Diogo me faz, sabe que eu tenho um ativismo no carnaval também, como eu tenho na música também. Você simplesmente... A sua maneira de se colocar no mundo é sua. Na torcida organizada, naquela hora que eu te dar um corte, é o seguinte, porque tem as pessoas que querem encontrar um lugar para torcer da melhor maneira possível, a urubuzada na mídia, então eu tenho certeza que era assim, como eu tenho certeza que hoje também é. Então, se você entrar aí, em qualquer vídeo da urubuzada, você vai ver muita menina, pessoas de idade, pessoas, crianças, entendeu? Que tem muitas crianças que se formaram ali com o pensamento de quem, de acordo com as pessoas que elas conviveram, sabe? A torcida organizada é um espaço público e social como qualquer outro, que vai se desenvolver de acordo com a prática daquelas pessoas que estão envolvidas naquele meio. Se uma torcida ela é muito truculenta, ela é muito turbulenta, vai lá ver o meio, como que as reuniões, como é que são as festas, quem são as pessoas que estão lá, entendeu?
Boa, massa, tem
pessoas boas ali. Se uma criança, ela adolescente, ela vai chegar num ambiente que só tem briga, ela também, com 16 anos, ela vai chegar lá com um sonho lúdico, mas ela vai chegar num ambiente de violência mesmo, de tiro, porrada e bomba mesmo, literalmente. E é da responsabilidade de quem está à frente dessas instituições prezar pela segurança de todos.
Boa, boa, boa. É
prezar
assim,
pelo cuidado de todos os demais e entender que tem a responsabilidade de formar aquelas pessoas da melhor maneira possível. Porque se você está como referência, você tem que ser uma referência. Você tem que ser aquela pessoa que vai dar o exemplo, de mostrar a forma de se conduzir dentro daquele propósito. Você tem que ter a responsabilidade, como em qualquer espaço. E aí é o que eu digo, muitas vezes se coloca a responsabilidade no CNPJ e não no CPF. Que aí é o problema das responsabilizações dentro dos problemas de criminalidade, por exemplo.
Isso se dá nos clubes também, né?
Nos clubes também. Porque se uma torcida inteira já viu uma punição absurda, como acontece na prática o tempo inteiro, que se alguém na minha torcida brigar, seja lá por um motivo que for, que eles não querem nem saber. Se brigar com a camisa da minha torcida está punida. E quem não vai poder levar a bandeira sou eu, que nem briguei.
Boa, boa,
eu estou sendo punido de balançar a minha torcida, de levar meu surdo, de levar minha bandeira. Porque alguém brigou? Por quê? Tem que punir quem brigou, pô. Não é, você não tem que punir o bom, não. Você tem que punir a pessoa que se comportou errado.
Beleza.
Você não pode admitir punições de pessoas inocentes por conta de pessoas ruins. É a mesma coisa.
A questão das proibições no estádio, né? As proibições no estádio.
É isso, gente. Felipe, vamos ter que finalizar agora, cara. Infelizmente. Esse papo rende muito, é uma conversa muito boa. Quero agradecer demais a presença do Felipe aqui no Rifando a Bola. Nosso querido Felipe Oliveira, o Filipinho da Urubuzada. Um papo muito bom, tinha muita conversa ainda para render. Eu acho que não cabe num Rifando a Bola só, tem que ser jogo de ida e volta, 90 minutos. E é isso aí, pessoal. Agradeço demais, Felipe. Valeu, gente. A gente volta para o terceiro bloco depois do intervalo.
Meu Pio, é o Saxapio.